Aí agora tira a taxa, né, na véspera da eleição, e vai quebrar os nossos produtores locais, as empresas calçadistas, de indústria de vestuário, quebra todo mundo, porque você vai importar sem pagar imposto, né? Lá não tem encargo trabalhista, não tem o custo Brasil que a gente tem. E aí as empresas nossas aqui, que tem os trabalhadores, tem que pagar um custo violento trabalhista e custo Brasil mesmo, muito imposto. Como é que você vai competir? Por isso que as empresas estão indo para o Paraguai, as empresas estão indo embora do Brasil, exatamente por isso, né? Por quê? Porque essas medidas irresponsáveis, sem análise de consequência, né?
Senador Isalci Lucas conversou conosco aqui na TMC, senador pelo PL do Distrito Federal, e fica aqui o compromisso nosso, né, senador, de a gente voltar a conversar à medida que as coisas forem andando, porque a gente espera que essa discussão de fato seja madura e esclareça os pontos que ainda estão obscuros. Por enquanto fica o nosso agradecimento aqui, um abraço pro senhor.
À disposição, um abraço para vocês.
Grande abraço. 9:19.
Tem chamado do esporte em coletiva na CBF. Vamos ouvir ao vivo, deixa eu dar uma olhadinha aí na imagem para ver quem tá falando.
Casimiro tá falando. Casimiro, obrigada. Jogador do Manchester United e supostamente o capitão da seleção brasileira nesta Copa do Mundo. Vamos lá.
Bom dia, Fábio Seixas, bom dia a todos. Flávio Vinick, SBT e N Sports. Casimiro, você com 34 anos indo para a terceira Copa do Mundo. Em que sentido você acredita que dessa vez possa agregar mais, não só dentro de campo, com liderança, com experiência? E que você já pode passar para os mais jovens, para esse grupo, de lição que ficou das últimas Copas?
Claro, pessoal, que a informação de agora, informação em relação ao Neymar,
que vai ser repercutida inclusive pelo Casimiro, né? O Dr. Rodrigo Lasmar, que é o médico da seleção brasileira, ele confirmou uma lesão de grau 2 na panturrilha do Neymar, convocado para a Copa, e a previsão de recuperação é de 2 a 3 semanas. De volta agora ao Casimiro, meio-campista da seleção brasileira, respondendo às questões dos jornalistas.
A oportunidade de marcar o seu nome na história do futebol brasileiro. Então, acho que é um dos pontos assim mais importantes. E como eu respondi na outras, se todo mundo tivesse perguntado para, acho que para 99% dos homens quando era criança, se pudesse ter a oportunidade de jogar a Copa do Mundo, todo mundo queria jogar. Então acho que desfrute do momento, né? E a outra é minha terceira, então claro que já passei por muitas coisas na Copa do Mundo, mas a gente sabe que sempre futebol é uma surpresa, né? Todos os jogos são um diferente do outro, então claro que já joguei bastante jogos de Copa do Mundo, já joguei bastante jogos dessa grandeza, mas a gente sabe que ali na Copa do Mundo é sempre os detalhes, né? Então fique muito atento nos detalhes, principalmente relembrando da última Copa, a gente sofreu um chute no gol e acabamos ser eliminado para a Croácia. Então que fique muito atento aos mínimos detalhes, que é muito importante para uma Copa do Mundo, que o futebol hoje em dia está muito detalhe.
Casimiro, aqui Beltrão, Cazé TV, prazer falar com você. Casimiro, você é um dos líderes desse elenco, talvez o maior líder desse elenco, capitão da seleção brasileira, e o Dr. Rodrigo Lasmar trouxe essa notícia agora do Neymar. Queria saber como é que o grupo recebeu essa informação, como é que vocês também lidam com isso, com a possibilidade dele perder a estreia, se já teve alguma conversa com ele. Como é que foi essa questão dessa lesão aí, que pegou um pouco de surpresa? Obrigado.
Bom, a questão do Neymar foi até legal o doutor vir aqui já para não ficar tanta pergunta em cima do Neymar, né? Porque a gente sabe da grandeza do Neymar. Acho que o doutor já deixou bem claro qual é a evolução dele. Acho que a gente tem que respeitar. Claro que nenhum jogador gosta de estar lesionado, mas tomara que o Neymar e todos os jogadores estejam sano para seja saudável para jogar os jogos, que a gente sabe que precisamos de todos os jogadores, né? Então, acho que o doutor já deixou bem claro que a evolução vai dia após dias, e a gente tá aguardando ansiosamente todos os jogadores disponíveis, assim como os jogadores também que vão jogar a final da Champions. Então, todos os jogadores aqui são importantes, como Neymar.
Clutch. Casemiro, aqui no fundo, Nicolete da ESPN. Também sobre essa questão aí, ó, tá aqui, ó, beleza? Já que ele não pode jogar, deixa eu conseguir ver aqui, já que ele não pode jogar, o que que ele agrega no ambiente, nesse momento sem jogar, traz confiança para os jogadores, porque é a primeira vez que muitos jogadores estão com ele na seleção, é a primeira convocação dele da gestão aí, Ancelotti. Claro que você já conhece ele muito bem há muito tempo, mas para o grupo todo, o que que ele agrega no sentido de confiança e também sem poder jogar?
Bom, o Neymar é um jogador experiente, a gente sabe que já da geração 9-2 como a minha. E é um jogador experiente, né? Já está indo para a sua quarta Copa do Mundo. É um jogador que já passou por inúmeras coisas no futebol. Então, sem dúvida, pode agregar muita experiência. Mas a questão de ambiente, essas coisas, todo mundo já conhece. Acho que nenhum jogador que está ali nunca trabalhou ou nunca esteve um estágio com o Neymar. Então, acho que, sem dúvida, a experiência que ele tem de jogar e estar indo para a quarta Copa do Mundo é importante. E a gente sabe que jogadores importantes, e ter essa mescla entre jovens e jogadores experientes, acho que é muito importante para ganhar títulos.
Casemiro, aqui na frente, Monique Danello, TNT Esporte. Nessa Copa vocês vão viver algo um pouco diferente do que foi na última, né? A última, como foi uma Copa no fim do ano, vocês se apresentaram direto na Itália. Dessa vez vocês tiveram a oportunidade de vir passar uns dias aqui na Granja, que tem, né, bastante da identidade do Brasil, mas também vão ter a chance de jogar um jogo no Maracanã e se despedir diante do nosso povo. Quanto você acredita que isso pode impactar nesse grupo e trazer um lado emocional, motivacional, que pode levar a seleção diferente para essa Copa do que foi na última? Obrigada.
Legal. Acho muito importante essa iniciação aqui na Granja, por estar, mira, olha, tanto de gente que tem aqui hoje, então, até mesmo essa importância de estar aqui, de transmitir aqui o trabalho que está sendo feito. Penso que esse jogo no Maracanã vai ser uma conexão legal com o povo brasileiro. A gente fala de Brasil, Maracanã é uma casa da seleção brasileira, né? Então acho que vai ser bem legal, vai ser bem empolgante para nós. A gente sabe que já a Copa do Mundo já começou faz tempo, mas essa despedida e claro, a Copa do Mundo já começou, né? Não é um jogo, apesar de ser um jogo amistoso, mas a Copa do Mundo já começou, oportunidades vão surgir, e eu acho que vai ser muito importante, sim, essa conexão, essa despedida, e o que nós queremos é fazer um grande jogo já para chegar bem na Copa do Mundo.
Bom, tá em andamento, então, a entrevista coletiva do Casemiro, do Manchester United, capitão da seleção brasileira, num dia em que o doutor Rodrigo Lasmar, né, faz o anúncio do detalhamento da contusão do Neymar. Qual que é o tamanho dessa contusão? A gente tem aqui um trecho do pronunciamento do próprio doutor Rodrigo e você ouve agora.
Sobre o jogador Neymar, ele se apresentou ontem aqui na Granja Comari, ele fez todos os exames médicos, os exames complementares, e terminamos com uma ressonância magnética que identificou uma lesão muscular grau 2 na panturrilha, não apenas um edema, né? O atleta, ele segue em tratamento. A nossa expectativa é que num prazo de 2 a 3 semanas ele esteja liberado. Claro, conosco ele está em tratamento intensivo, a gente tem condição de avaliar dia a dia essa evolução, mas a expectativa, a princípio, é essa.
E aqui conosco no estúdio tem vinheta? Tem que ter vinheta, porque o homem merece. Éder Luiz, eu sei que eu não tenho o charme da Joana Trepto para chamar sua vinheta. Seja bem-vindo, bom dia, Éder.
Bom dia, Felipe, bom dia, Joana.
Bom dia, Éder.
Sem dúvida, eu acho que quando um jogador é convocado para a Copa do Mundo, isso pressupõe que ele tem condições plenas de entrar e ser decisivo pela seleção brasileira, né? E a gente sabe perfeitamente que o condicionamento físico do Neymar já há muito tempo não vem sendo bom, né? Ele teve muitas dificuldades nos últimos anos com lesões sucessivas, e essa lesão constatada no exame que foi realizado de ressonância magnética ontem, uma lesão de grau 2, né? O ponto aí de recuperação entre 2 e 3 semanas. A gente tem que se lembrar que daqui 14 dias começa a Copa do Mundo. E no dia 3 de junho, o Brasil enfrenta a seleção marroquina. Quer dizer, nessa fase de preparação, inclusive o jogo que nós vamos transmitir no final de semana contra o Panamá e no outro final de semana contra a seleção do Egito, jogo que vai ser realizado em Cleveland, o Neymar não tem a menor perspectiva de participar, está pelo menos no grupo, né? Uhum. Ele, inclusive, quando se apresentou, ele nem foi para o campo, ele foi para a clínica diretamente lá em Teresópolis para fazer esse exame. Eu, particularmente, eu acho que as chances dele fazer uma grande Copa são muito pequenas, né? Até porque a intensidade de uma Copa do Mundo, né, Felipe, é completamente diferente de qualquer outro campeonato.
Muito.
Então, é uma notícia que realmente tira aí uma perspectiva de um grande aproveitamento do Neymar nessa Copa do Mundo. Vamos aguardar. São 2 a 3 semanas de recuperação, mas eu, particularmente, eu acho que essa lesão conspira completamente contra a chance do Neymar fazer uma Copa do Mundo pela seleção brasileira, embora ele já tenha conversado com o Ancelotti, né? E sabe perfeitamente, e ele já se sujeitou a isso, a ficar no banco de reservas, né? Mas vamos ver o que acontece, vamos aguardar os próximos capítulos aí. O fato é que o Ancelotti vai ter que acertar, alinhar o time do Brasil contra Panamá e contra a seleção do Egito no próximo sábado, sem o Neymar e a estreia da seleção brasileira. Aliás, nós já dizíamos isso no momento anterior, né? Dificilmente ele começaria a Copa do Mundo como titular da seleção brasileira. Vamos ver o que acontece. Em termos de Libertadores, ontem foi uma noite bastante agitada. O Corinthians jogou já classificado para a próxima fase da competição, foi derrotado pelo Platense 2-0. Hugo Souza, aquele problema da saída de bola, né? Uma coisa que tá bem dentro do modelo do Diniz de jogar. O Hugo Souza entregou a bola pro adversário, outra saída errada. Ele já havia feito esse erro num outro jogo de campeonato brasileiro. Ontem errou o passe na saída de bola do Corinthians, deu o segundo gol pro time do Platense. É a primeira vez que o Platense jogou uma Libertadores. O resultado foi histórico pro time argentino, essa vitória de 2-0. O Platense que conseguiu a sua qualificação à nova fase da competição. Agora, o Corinthians ontem, não sei se até aliviado pela classificação antecipada, mas foi um time absolutamente desconexo dentro de campo.
Apático, né?
Errando muitos passes, apático. Individualmente, alguns jogadores não produziram absolutamente nada e foi muito ruim essa despedida aí da fase de classificação da Libertadores, mas de qualquer maneira o Corinthians ficou com a liderança do grupo. Outro resultado expressivo da rodada, o Fluminense deu a volta por cima, o tricolor conseguiu uma vitória de 3-1 sobre o La Guaira, né? Com os gols do Savarino, o Canóbio e o Hércules, uma vitória que deu a classificação pro Fluminense, estava ameaçado de não se classificar. O torcedor do Fluminense ontem comemorou 6 gols no Maracanã, né? Porque a torcida era pelo Rivadavia, Independiente e Rivadavia, estava jogando contra o Bolívar, então os torcedores do Fluminense comemoraram várias vezes os gols, não só do Flu, mas também do Independiente e Rivadavia. O Fluminense consegue a sua classificação. Nós vamos ter hoje o Palmeiras enfrentando o Júnior Barranquilla. O Palmeiras joga pelo empate, se ele conquistar o empate, garante a classificação, mas obviamente a busca é pela primeira colocação no grupo. E para isso ele tem que torcer para que o Sporting Cristal consiga um bom resultado contra o Cerro Porteño e ele vença o jogo contra o Júnior Barranquilla, que já não tem mais pretensões de classificação, está pensando só em Sul-Americana. Acho que o Palmeiras passa e consegue esse primeiro lugar no grupo. E o Cruzeiro vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil. É o jogo pelo grupo D, o Cruzeiro buscando aí garantir a sua classificação. Nessa fase inicial da Libertadores, o Flamengo, depois de 42 anos, a última campanha em que o Flamengo liderou essa fase da competição foi em 1984. E o Flamengo, com 5 vitórias e 1 empate, é a melhor campanha da Copa Libertadores até aqui, somou 16 pontos. E ainda tivemos jogos pela Sul-Americana. O Atlético Mineiro garantindo a classificação, gol importantíssimo do Bernard, 1-0 no Porto Cabejo, o Atlético conseguiu classificar. O Bragantino enfrentou a equipe do Carabobo, lá da Venezuela, e venceu 2-0. O Botafogo, a melhor campanha da Sul-Americana nessa primeira fase, jogou com o time reserva ontem e ganhou de 3-1 do Caracas. E o Vasco da Gama, com o menor público de São Januário desde 2022. Torcedor do Vasco ainda abalado com a campanha do Vascão no Campeonato Brasileiro. Só 3.500 torcedores estiveram em São Januário para ver a classificação do Vasco. 3-0, o Vasco está nos playoffs. E vamos respirando já esse clima de Copa do Mundo. Tá chegando a hora, hein, Joana, Felipe? Já, já temos o início da Copa, cobertura completa aqui na TMC.
Éder, você encabeçando, liderando toda essa cobertura maravilhosa que a gente terá, certo?
Vamos fazer um grande trabalho, cobertura completa durante toda a programação da TMC. A expectativa é muito grande no próximo dia 11, né? A partida na cidade no México, abertura África do Sul enfrentando os anfitriões da seleção mexicana. E depois, no dia 13, a grande expectativa no estádio New York, New Jersey, né? Porque agora, em função da questão de patrocínios, não poderemos chamá-lo de MetLife Stadium, né? Vai ser o estádio de Nova York e New Jersey. O jogo entre Brasil e Marrocos, primeiro jogo, e o jogo mais difícil da seleção brasileira nessa primeira fase da competição, Joana.
Tamo junto nessa Copa, na próxima e todas as outras, né?
Tamo junto sempre.
Valeu, Éder. O nosso 10. Saiu, bateu, é gol. Agora, 9:34.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Transamérica, TMC.
Faltam 14 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato Kaká italiano.
Conquista a Europa. Noche de gala de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká decide a Europa.
Mas para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Bom, agora 9:35. O assunto Neymar continua rendendo bastante comentário aqui. E é óbvio que todo mundo vai falar sobre isso agora. Todo mundo que está de olho no futuro da seleção brasileira, não vou nem dizer futuro, vou dizer presente mesmo, né? São aí de 2 a 3 semanas de expectativa. Isso é o que foi divulgado pelo doutor Rodrigo Lasmar, né? Que é o médico chefe da equipe, né? Médica da seleção brasileira. Aqui na TMC, a gente vai tentar explicar para você exatamente o que que aconteceu e o que que deve acontecer a partir de agora no processo de recuperação do Neymar, considerando que ele não é uma pessoa como nós aqui, né? Ele é um atleta de alto rendimento, de uma modalidade que exige muito impacto e muita eficiência. Agora mesmo o Éder Luiz estava contando aqui, né? Falando pra gente de uma Copa do Mundo e da intensidade exigida durante um torneio como esse, né? Na linha conosco, o preparador físico, especialista em biomecânica, Johnny Dias, que vai conversar com a gente a partir de agora. Seja bem-vindo, muito bom dia.
Muito bom dia a todos os ouvintes da TMC, é um prazer enorme mais uma vez participar aqui ao vivo para esclarecer algumas dúvidas aí que todo mundo tem em relação ao craque Neymar.
Então tá bom, então vamos começar falando, né? Primeiro veio a palavra edema, depois veio a definição de uma lesão grau 2 na panturrilha. Então, de um ponto para outro já teve uma mudança de significado e de recuperação, é isso?
É, na verdade um edema pode ser de uma sobrecarga simples, né? Então o atleta está acostumado às altas sobrecargas. Um edema nada mais é que uma inflamação, uhum, né? Às vezes com sangue, às vezes com só inchaço, né? E isso pode vir de um treinamento exaustivo, de uma sobrecarga grande de treinamento e tal. Quando a gente tem a lesão grau 2, aí a gente fala assim, pô, mas esse edema veio da lesão ou não veio da lesão? Muito provavelmente sim. né? Uma lesão grau 2, só para o ouvinte entender um pouquinho mais, a gente está falando de mais ou menos 40% das fibras sendo comprometidas, né? Então, a gente tem o músculo, e no músculo existem as fibras musculares, e essas fibras, elas se rompem, ou eu posso ter uma contratura, ou posso ter um estiramento, normalmente um estiramento. Então, é uma porção grande, considerável. E a gente está falando de uma musculatura que é utilizada só o tempo todo, é a principal alavanca de aceleração da marcha, da corrida, da mudança de direção. E é por isso que a gente tem uma preocupação um pouquinho grande em relação a essa situação.
Já, Johnny, que você usou o número, você citou uma proporção, 40%, que é uma proporção que obviamente chama atenção, mesmo eu que não entendo nada, né, de biomecânica, 40% é muita coisa, para quem está nos ouvindo, né? Então vamos falar de outros números agora. A partir do que você sabe, né, considerando um jogador de futebol que vai disputar uma competição de tiro curto, qual seria o período seguro, né, de recuperação dessa contusão, dessa lesão?
Isso varia muito, né? Tanto é que os protocolos, eles falam de janelas de recuperação. O que que seria isso? Eu posso ter um atleta jovem, saudável, que se cuida muito, que faz muita fisioterapia, que tem um sono regular, uma alimentação adequada, quer dizer, esse cara vai se recuperar mais rápido. E a gente também vai ter o atleta, às vezes mais velho, às vezes numa outra condição, até a genética do atleta vai interferir, nesse caso, no processo de recuperação. Então, a gente fala em janelas de recuperação, né? Ou seja, eu posso ter uma recuperação, do Neymar se falou aí, eu acho que, se eu não me engano, de 6 semanas, né? Ou 4 semanas, 3 semanas. Quer dizer, eu posso ter 6 semanas, eu posso ter 3 semanas. E, dependendo do processo, eu vou ter reincidência ou não. É por isso que as pessoas estão tão preocupadas com essa lesão do Neymar. Porque o processo de cicatrização vai existir, mas a gente não pode esquecer que depois tem o processo de treinamento para deixar ele apto às acelerações do jogo, né? E as acelerações do jogo são muito mais intensas, muito mais vigorosas do que simplesmente dar um trote ali em volta do campo. Então, todos esses processos têm que ser cumpridos, e dia a dia a equipe da seleção brasileira, né, de fisios e preparadores físicos e médicos, vão estar conversando a respeito disso, para dia a dia fazer a evolução, que nem na UTI lá. O médico passa todo dia para entender como é que está o paciente. É isso que vai ser feito. E a partir dos próximos relatórios que a gente vai ter uma ideia melhor do tempo que o Neymar vai precisar para estar 100% recuperado.
Tá certo, então. Nós ouvimos aqui na TMC o preparador físico, especialista em biomecânica, Johnny Dias, trouxe pra gente aí pelo menos o que esperar, né? O que esperar. É claro que é muito arriscado, ele explicou tecnicamente, né? A janela, os protocolos, né? É óbvio que vai ter muita especulação em redes sociais, se é que já não tá tendo, né? Mas a gente tá falando aqui com um profissional responsável que, né, esclareceu. Olha, tudo depende de muita coisa, né? Então não vamos esperar nem para amanhã, nem para depois, nem para semana que vem uma solução. Vamos seguir acompanhando. Johnny, muito obrigado pelas palavras aqui à TMC. Um bom dia para você.
Eu que agradeço a participação, um abraço a todos os ouvintes e a vocês do programa também.
Valeu.
Obrigada. Vamos voltar para o Rio de Janeiro, falar com o Soler. Soler, informações daí, todo equipado ali com o crachá da CBF. Muito bem, o que temos então de informações, Soler?
Vamos lá, Joana, até aproveitando nessa última entrevista com o Dr. Johnny, né, explicando o que é essa lesão na panturrilha e como o Bueno bem destacou, né, um profissional sério que está falando de coisas sérias. Algo que faltou ao Santos Futebol Clube, porque o Santos Futebol Clube omitiu esta lesão do Neymar. O Santos Futebol Clube falou que o Neymar tinha apenas um edema. O técnico Cuca, no último jogo do Santos, falou: não, o Neymar não tem nada, ele até poderia jogar hoje. Então o Santos omitiu a lesão do Neymar e por isso que agora existe essa situação desconfortável para o jogador que chegou ontem à Granja Comari, passou pelos exames médicos e foi diagnosticado não com edema, e sim com uma lesão de grau 2 na panturrilha direita. E com isso, o próprio médico Rodrigo Lasmar, da seleção brasileira, que também é o médico particular do Neymar, trouxe a informação de que o Neymar ficará de 2 a 3 semanas fora das atividades no campo, sem treinar com os outros jogadores. Ainda não há uma definição por parte do Carlo Ancelotti se Neymar será cortado da Copa do Mundo, mas também não é descartado esse corte, até porque o Neymar, se ele cumprir o prazo mínimo da recuperação, ele não participa da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo contra Marrocos, jogo que acontece no dia 13 de junho. Se o Neymar cumprir exatamente as 3 semanas de recuperação, ele já vai perder o segundo jogo, a partida contra o Haiti. E aí o Neymar só faria a sua estreia numa eventual última rodada de fase de grupos da Copa do Mundo contra a Escócia. Então, é uma situação realmente delicada e a gente volta de novo, né, a bater nessa tecla que o Santos omitiu a lesão do Neymar, que foi confirmada aqui na seleção, e o jogador então fica fora já da estreia. Isso está confirmado, ele não joga a estreia do Brasil na Copa do Mundo até pelo prazo de recuperação, e agora correndo até o risco de ser cortado pelo Carlo Ancelotti.
Valeu, Soler, seguimos acompanhando, o assunto é bastante sério, omissão, né? Omissão é um negócio grave, a gente já viu casos em outras Copas do Mundo envolvendo jogadores importantíssimos, Romário, Zico, entre outros tantos, né? Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. 9:44.
TMC, quem escuta sabe.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Golfin SE chegou na BYD Servopa. Motor mais potente, telas maiores e um design de cair o queixo. Tudo isso por R$ 159.990. Agende seu test drive em Curitiba e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Virgínia, a vida no seu tom.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a Herp.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Quem escuta, sabe.
Tudo que chega à mesa do paranaense vem do campo. Por isso, a Copel está lançando uma linha direta e exclusiva com atendimento humano ao produtor rural.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Chegou Copel Agro. Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana e mais equipes em campo, dedicadas a manter a força da produção.
0800-643-7676. Precisou, ligou?
Copel, pura energia.
Fiat Barigui Day, o maior evento de vendas de veículos novos e seminovos. Preço de nota fiscal de fábrica, 30 milhões em créditos e mais de 150 seminovos. Fiat Barigui Day, neste sábado na Avenida Torres.
Pela Telefilme Maior é a Vida.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Revisão completa do seu Volkswagen é na Servopa. Fique em dia com a segurança e manutenção do seu veículo. Agende sua revisão pelo número 41-3330-2004. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tá ouvindo? É ele. Seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Um uma campanha da Unimed Curitiba.
Fiat Barigui Day, o maior evento de vendas de veículos novos e seminovos. Preço de nota fiscal de fábrica, 30 milhões em créditos e mais de 150 seminovos. Fiat Barigui Day, neste sábado na Avenida Torres.
Pela Telefilme Maior e a Vida.
Quando a conversa é verdadeira, ninguém sai igual. Imprevista, com Joana Trepto, no YouTube da TMC e no seu tocador de áudio. TMC.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir.
Meu carro está aqui, vem pra cá no Auto Shopping.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe.
Transamérica, TMC.
Para quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe.
Transamérica.
Nove horas 49 minutos, faltam 10 minutinhos, pouquinho mais para as 10 horas da manhã, e às 10 a gente se reúne aqui no Paraná TMC, trazendo as informações que importam para você. Informação, entretenimento e esporte com este olhar regional, local, Curitiba em evidência, a nossa região metropolitana, litoral e interior do estado também, as notícias mais importantes do dia em uma hora, para você ficar bem informado, bem informada, você que já está por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo, até da seleção brasileira, acompanhando o TMC 360. Faço o convite para você vir conosco pela próxima hora para ficar por dentro dos assuntos locais e participar pelo WhatsApp 41995661003.
TMC 360. Quem escuta sabe.
9 horas e 50 minutos, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, acabou de dar uma entrevista coletiva, comentou a nova fase da Operação Carbono Oculto. Rafaela Soares está lá, traz os destaques. Oi, Rafa.
É isso, o Dario Durigan falou aqui na imprensa, na porta do Ministério da Fazenda. O que ele disse é que essas 6 fintechs que são alvos hoje movimentaram 26 bilhões de reais desde que a Receita passou a monitorar essas movimentações. Que esses dados foram obtidos no meio de 2025, depois do que Dario Durigan chamou ali de uma intervenção de deputados de direita e influenciadores que queriam que a Receita não tivesse acesso a esses dados. Ele também confirmou que são 135 agentes da Receita Federal que participam dessa operação e também falou que eles estão investigando criptoativos e que devem seguir avançando nesse exemplo que ele deu sobre asfixia financeira dessas organizações. Participou também dessa coletiva a Márcia Cecília Meng, que é a superintendente da Receita Federal da 8ª Região Fiscal, que engloba ali o estado de São Paulo, e o que ela disse é que esse é mais um exemplo de por que a comunicação entre estados e órgãos federais deve ser sempre fortalecida para que o crime organizado seja o principal alvo. Durigan, a coletiva durou muito pouco, porque Durigan tem uma reunião agora no STF para tratar sobre Banco Master e BRB, de agitado aqui na Fazenda.
Obrigada, 9h52.
Muito bem, agora 9 horas 52 minutos, tem informação do Rio de Janeiro sobre a candidatura ou não de Cláudio Castro ao Senado. Quem tem a informação? Gustavo Sileman, pois não, Sileman?
É isso, informação, apuração do nosso repórter Rafael Alves com fontes ligadas ao PL. Segundo, né, essa apuração, Cláudio Castro não seria mais candidato aí ao Senado Federal pelo Rio de Janeiro. Candidatura, nas palavras das fontes ouvidas pela nossa reportagem, está morta. A candidatura estaria morta em relação a Cláudio Castro e a ambição dele de chegar ao Senado Federal. A gente lembra que em menos de 11 dias, o ex-governador do Rio de Janeiro foi duas vezes alvo de operações da Polícia Federal, uma delas relacionada a Refite e a outra relacionada a investimentos feitos pelo Rio Previdência e SEDAI, autarquias aqui do estado do Rio de Janeiro, ao Banco Master de Daniel Vorcaro. Inclusive, documentos obtidos pela Globo News mostraram um relacionamento bem próximo e pessoal entre Vorcaro e Cláudio Castro nos últimos anos, inclusive no período desses investimentos do Rio Previdência e da SEDAI. A gente lembra que Cláudio Castro renunciou do governo do Rio de Janeiro em março para poder seguir como advogado, segundo ele, também cuidar da candidatura dele ao Senado. No entanto, no dia seguinte à renúncia dele, ele acabou sendo cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral e vivia mesmo assim a expectativa de conseguir, e por meio de algum recurso, essa candidatura ao Senado. E a gente lembra que até agosto, né, toda essa questão de pré-candidatura, então teria esse prazo, mas fontes ouvidas pelo repórter Rafael Alves indicam que, aspas, a candidatura de Cláudio Castro está morta agora para o Senado Federal. A gente, claro, tenta contato com o ex-governador para seguir com mais atualizações ao longo da nossa programação, pessoal.
Valeu, Sileman. Agora 9:54.
Hora da coluna Sem Dó. Você já parou para pensar em como as futuras gerações vão olhar para o nosso comportamento hoje? Na coluna Sem Dó, o filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé diz que o século XXI corre o risco de ser lembrado como a era do ridículo. Vamos ouvir.
O século XXI, se for lembrado de alguma forma pelos historiadores, provavelmente o será por conta da epidemia da Covid, que depois de cerca de 100 anos do começo do 20, com a pandemia da espanhola, teve então o seu século no começo, a pandemia da Covid, que muitos de nós nem mais lembramos. Mas os historiadores dos costumes talvez lembrem do nosso século por ser possivelmente um dos séculos mais ridículos que a humanidade teve nos últimos tempos. Porque, pelo menos na sua primeira metade em que nós estamos vivendo, é um século que tem apresentado fenômenos bastante peculiares, né? Primeiro, recentemente, aqui no Brasil, no campo esportivo vinculado à Copa do Mundo, a escalação do jogador Neymar se transformou num objeto de polarização. A gente sabe que a polarização é a forma de dano cognitivo causado pela militância ideológica que faz com que você tenha uma percepção da realidade completamente limitada pela sua militância ideológica. Então, a escalação do jogador Neymar, independente das suas qualidades técnicas, que eu, como não especialista, não sou capaz de avaliar, ela foi tomada por uns como sendo uma maravilha, porque o Neymar teria votado no Bolsonaro, e por outros como horror pelo mesmo fato dele ter votado no Bolsonaro, e o acusam de misógino, machista e coisas assim. Evidentemente que esse tipo de característica não tem nada a ver com a capacidade técnica, né? E também dizer que ele traiu a sua mulher é um caso típico da hipocrisia como a substância da moral pública, o que no nosso século tem se transformado numa epidemia gigantesca. Basta lembrar que as pessoas ficam sinalizando virtude no Instagram, e quando você sinaliza virtude é prova que você não a tem. Mas também a ideia de se contratar influenciadores ou influenciadoras para cobrir a Copa do Mundo mostra que hoje não importa se você tem capacidade para exercer uma determinada função, mas sim importa quanto você tem de engajamento. Se você tiver um dia, sei lá, 50 milhões de seguidores, pode ter certeza que você ganhará o prêmio Nobel.
Nossa, mas ainda falta então. Ixi, ainda falta. Tudo bem. Vamos nos contentar com o nosso trabalho aqui todos os dias. Bom, gente, ó, quinta-feira é dia de imprevista, é episódio novo é hoje. E o imprevista desta semana, um programa de entrevistas aqui da TMC, meu, e da TMC, recebe quem? Uma pessoa que entrou na televisão como uma personagem, mas continuou, depois de sair de um reality show, um dos maiores reality shows, né? Na memória das pessoas, por ser o oposto de um personagem, Fernanda Band, que é uma ex-BBB, mas calma, não é uma ex-BBB, porque tem um certo estigma nessa categoria.
Nessa etiqueta.
Sem entrar em grandes questões, sem mostrar opiniões, né?
Certo.
Mas ela é uma mulher com um discurso muito, muito, muito legal, que sustenta os filhos na cara e na coragem desde sempre, que fala sobre inclusão, que fala sobre maternidade, que fala sobre tudo com muita consciência, e o episódio dela estará disponível no nosso canal do YouTube, TMC News BR, a partir das 11 horas da manhã. E você pode acessar lá já. Já pode acessar e nos seguir, deixar um comentário, ver tudo que temos por lá. Tá certo, Felipe Bueno?
Tá certo.
Ah, não, tem um
Joana
trechinho
Trepto
aqui pra gente ouvir.
Vamos ouvir?
Vamos.
Temos.
Obviamente, cada um tem as suas experiências, né? É, a gente planeja, a gente é até criado, né, com uma ideia de planejamento de vida, né? Muitas vezes até com aquela visão antiga de temos que casar, temos que ter filhos, temos que ter um emprego sólido, uma formação. São muitas questões que a gente vai se descobrindo e mudando ao longo da juventude, da adolescência. E eu acho que a minha vida ela foi mudando muito também, justamente naquele período ali familiar de adolescência, das minhas escolhas.
Muito que bem. Olha, sobremesa hoje tem como convidado às 14h o humorista Gabriel Fanarte. E por hoje é só. Ah, enquete, por favor, Felipe Bueno.
Ah, eu conto pra você, Joana Trepto. Com a redução da jornada, você acha que o brasileiro vai trabalhar menos? Essa é a pergunta de hoje. Sim, 46%. Não, 54%. E já deu 100% do nosso tempo aqui. A gente volta amanhã às 7h. Tchau.
Até.
TMC 360. Traduzindo, muito completo. Passa por tudo. Quem escuta sabe.
Quando o mundo todo para e ouve o futebol, a voz que leva até você toda essa emoção precisa ser legítima, de verdade. A plataforma de rádio TNC foi oficialmente licenciada pela FIFA para transmitir a Copa do Mundo 2026. Não é apenas transmissão, é compromisso com a história. Copa do Mundo FIFA 2026, aqui na TNC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Desenrola, desaperta, descomplica.
Tem dívida atrasada na Caixa? É hora de ficar com tudo em dia.
Desenrola.
Novo Desenrola Brasil, o programa do governo do Brasil para você negociar suas dívidas.
Desaperta.
Com desconto de até 90%, juros mais baixos e até 48 meses para pagar.
Descomplica.
Novo Desenrola Brasil. Saiba mais e consulte condições em caixa.gov.br/desenrola.
Caixa e governo do Brasil.
Pra mim é assim, churrasco campeão é igual ao futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango Seara, o mais vendido do Brasil. E a captando o sabor. Linguiça toscana Seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer Seara. E essa revelação, pasta de alho Seara. Pode ir, Sonaldo.
A regra é clara, churrasco é Seara.
Churrasco que é churrasco, começa com Seara.
Na TMC, tua metrópole conta. A gente conta e quem escuta sabe.
Transamérica, TMC.
Salve, salve! Já chegamos com o Paraná TMC desta quinta-feira, hoje dia 28 de maio de 2026. Sol em Curitiba. Temos temperaturas baixas, apesar do sol, nem 12 graus ainda nos termômetros, e a máxima prevista para hoje de apenas 20 graus. A partir de agora pode chegar, tá no ar o Paraná TMC até 11 horas da manhã, com as notícias que importam para você, com esse olhar regional. O que está acontecendo por aqui, Curitiba, região metropolitana, o nosso litoral, interior do estado. Vamos juntos pela próxima hora, trazendo as principais informações. Para você sintonizado em 100.3 FM da Transamérica, que agora é TMC, ou para você que nos acompanha ao vivo pelas plataformas digitais. Sim, lá no TMC 360, aliás, TMC 360 é o nosso jornal. O nosso site é o tmc.com.br, ainda mais fácil. Três letrinhas, você joga no Google ou digita tmc.com.br. Lá no canto superior direito, piscando em laranjado, tem um ao vivo. Por ali você clica no ao vivo, depois em 100.3 Curitiba e já está ouvindo a nossa programação. Ou ainda tem a opção ainda mais fácil de acompanhar a nossa programação pelo app da TMC. É só baixar gratuitamente na sua loja de aplicativos e também com dois cliques na palma da sua mão, onde você estiver, está levando a nossa programação ao vivo. Paraná TMC no ar comigo, Angelis Fire, e também por aqui, Leonardo Gomes. Léo, um ótimo dia a você, mais um Paraná TMC no ar, hoje com muita informação local, ótimo dia a você. Qual microfone você tá?
Então, Léo está no microfone preto, teve uma pequena confusão por aqui.
Vamos lá.
Agora acontece. foi.
Enfim, acontece, gente, é ao vivo, mas antes de mais nada, bom
teve
dia.
Teve mudanças aqui na estrutura, né? Acho que você tá no azul, hein?
Ah, bem.
Não, vamos lá, vamos nessa.
Vamos juntos, gente, vamos juntos.
Você
bom
tá
dia
por
todos.
Aí, né?
Tô por aqui.
O pessoal tá te ouvindo desde cedo, inclusive, né? Desde 6 horas da manhã trazendo as informações. Vamos mais uma hora por aqui, né, Léo? Com muita informação que importa para quem tá nos acompanhando.
Com toda certeza, vamos lá.
Isabela Miranda também, ontem, Isa, você acompanhou o andamento das discussões lá na Câmara Municipal, é esperado hoje mais um dia de bastante movimentação por lá, a gente segue atento a esses assuntos também, né? Muito bom dia a você.
Muito bom dia, Ângelo, bom dia a todos que estão por aqui nos acompanhando no Paraná TMC desta quinta-feira, exatamente, a gente segue de olho na Câmara Municipal, a promessa de muitos ainda, desdobramentos em relação a toda essa situação envolvendo o vereador Lourenço Nogueira, e a gente, claro, segue acompanhando e atualizando todo o noticiário em relação a isso.
Vamos lá então com os principais destaques do dia. A Câmara Municipal abriu um processo por quebra de decoro parlamentar que pode terminar na cassação do vereador Lourenço Nogueira do Partido Progressistas. O procedimento interno vai investigar o parlamentar após as denúncias de que ele comandava um esquema de rachadinha no gabinete, ou seja, cobrar a devolução de parte dos salários daqueles que estavam trabalhando com ele. A decisão da mesa diretora aconteceu no dia seguinte ao político virar alvo do GAECO. Um grupo de vereadores formalizou o pedido e solicitou que a Câmara exija o compartilhamento de todas as provas colhidas pelo Ministério Público durante as investigações.
E a gente lembra que esse escândalo explodiu após o vazamento de um vídeo em que o vereador aparece recebendo e contando R$ 5.600 em dinheiro vivo repassados por uma funcionária. A gravação foi autorizada pela Justiça e exibida no telão do plenário da Câmara Municipal antes mesmo do parlamentar chegar. Quando ocupou a cadeira, Lourenço Nogueira se manteve calado e não quis dar explicações para a imprensa. Após a repercussão, ele renunciou à presidência do Conselho de Ética, enquanto a sua defesa afirmou por nota que prestará esclarecimentos no momento oportuno.
A A Justiça do Paraná sentenciou o ex-vereador de Araucária, Josué Kersten, a mais de 7 anos de prisão por comandar outro esquema de rachadinha. É a segunda condenação do político relacionada ao mandato que ele exerceu entre 2013 e 2016. A nova decisão também determinou o pagamento de uma multa de R$1.700.000. O Ministério Público comprovou que o parlamentar e dois ex-assessores atuavam juntos para cobrar, gerenciar e recolher os salários dos funcionários, resultando na condenação de Kersten por enriquecimento ilícito.
E a prévia da inflação na Grande Curitiba registrou um aumento de 0,4% no mês de maio. O indicador do IBGE apontou um leve crescimento na comparação com o mês anterior, impulsionado pela alta nos preços do setor de alimentação e bebidas. Os consumidores sentiram o peso no bolso na hora de ir à feira, já que legumes, raízes e tubérculos ficaram quase 29% mais caros nas prateleiras. Esse salto no preço da comida reverteu a tendência de queda que o setor vinha apresentando no ano passado.
A Prefeitura de Curitiba limitou a vacinação contra a Covid para apenas 10 postos de saúde espalhados por todas as regionais da cidade. O município tem apenas 1.700 doses em estoque, que serão aplicadas no público prioritário acima dos 12 anos, até que as ampolas acabem. A mudança ocorreu devido à demora no repasse do imunizante pelo Ministério da Saúde, mas a Secretaria aguarda a chegada de um novo lote na semana que vem. Quem precisa da vacina ainda pode procurar as unidades que estão vacinando a população, entre elas Bairro Novo, Bacaxeri, Vila Feliz e Campina do Siqueira. As informações completas você encontra lá no site da Prefeitura. No Noticiário Nacional, a Câmara dos Deputados aprovou em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala de trabalho 6x1. O texto, que reduz a jornada semanal de 44 para 40 horas, passou com folga, recebendo 461 votos favoráveis contra 19 na última rodada de votação. A mudança garante a concessão de 2 folgas semanais para os trabalhadores, sendo uma delas preferencialmente aos domingos. Uma manobra da base do governo derrubou as propostas que tentavam tirar o poder público da regra e alterar as regras de transição. No noticiário internacional, o exército de Israel declarou que todo o território do Líbano, ao sul do rio Zarani, é oficialmente uma zona de guerra. A decisão abre espaço para operações aéreas e terrestres em uma extensão inédita neste século. O primeiro-ministro israelense confirmou que mandou acelerar a campanha militar, ordenando que todos os moradores evacuem as cidades da região e partam para o norte. A expansão acontece apesar de um acordo de cessar-fogo em vigor que tem sido ignorado com ataques cada vez mais frequentes dos dois lados. No futebol, o técnico Odair Hellmann do Atlético tem grandes chances de ganhar novos reforços para o próximo jogo do rubro-negro. O zagueiro Carlos Teran e o lateral Lucas Esquivel treinaram normalmente com bola no CT do Caju e estão à disposição da comissão técnica. O colombiano se recuperou rapidamente de uma lesão muscular na coxa esquerda, sofrida há apenas 2 semanas, e pode retornar antes da paralisação do brasileiro. Se tiver em condições normais, a dupla estrangeira deve ser titular no duelo contra o Mirassol, sábado à tarde, rodada tripla aqui na TMC. Você vai conferir o Paraná com imagens na final da segundona, tem o jogo do Atlético e o jogo do Coxa também. Todos os jogos com transmissão aqui da TMC, o do Paraná Clube, inclusive, com imagens. E na agenda cultural, o grupo escocês Interminável Nazaré confirmou seu retorno a Curitiba para o dia 25 de julho. Mais uma passagem da banda escocesa pela capital paranaense. No interior do estado, Nazaré também vai se apresentar em Cascavel. A banda se consolidou nos anos 70, misturando hard rock com riffs diretos e baladas marcantes que viraram grandes hits, como a inesquecível Love Hurts. O grupo atravessa gerações de fãs e agora traz a Brasil Hits Tour para passar por 8 cidades, incluindo Curitiba e Cascavel. Na capital paranaense, temos este show marcado para o dia 25 de julho no Torque and Roll. Ingressos vendidos pela plataforma Ticketmaster a partir de R$ 175. Vamos juntos com essas e outras informações pelo nosso Jornal Paraná TMC, que você acompanha ao vivo em 100.3 FM, também pelas plataformas digitais, o nosso site tmc.com.br e nosso app, o TMC que você encontra gratuitamente na sua loja de aplicativos. Você participa aqui também pelo nosso WhatsApp 419-9566-1003, 995-66-1003, o WhatsApp da TMC para você mandar a sua mensagem, a sua participação. Agradeço aqui a companhia do nosso ouvinte, fim de telefone 0268. Temos a companhia também do Pedro registrando a participação, o Cleverson, o Enéas, o Roberto está por aqui, todo mundo acompanhando a programação da TMC. Você também escreve para nós, 419-9566-1003.
Para quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Horas 13 minutos, você acompanha a nossa programação ao vivo, mas se não puder acompanhar enquanto tá rolando o jornal, você não fica sem o nosso conteúdo. Isabela Miranda já tá com o nosso Instagram aberto, o arroba TMC Paraná, para trazer alguns dos destaques que estão lá no nosso Insta. Tem também informação, entretenimento e esporte por lá, né, Isa?
Com certeza. Nós temos todas as informações reunidas lá no TMC Paraná, inclusive chegamos a 84 mil seguidores, o número de seguidores que não para de aumentar. Já temos, inclusive, um dos destaques que logo mais a gente traz a matéria completa por aqui: mais de 90% dos peixes vendidos no litoral tem microplásticos. Claro que a gente tem esse olhar voltado para o meio ambiente também aqui no nosso noticiário. A gente traz os destaques em relação ao fim da escala 6x1, um tema nacional que a gente trouxe desdobramentos também aqui, um olhar mais focado para os nossos parlamentares, né? Os deputados federais eleitos aqui pelo Paraná, são 25 deputados que votaram para acabar com a escala 6x1, nenhum votou contra a PEC que foi aprovada ontem pela noite lá na Câmara Federal em Brasília. Nós temos vários destaques por lá, temos também o destaque das gurias do Coxa, que avançaram para as oitavas da Copa do Brasil Feminina. Tem tudo reunido lá no Instagram, no arroba TMC Paraná, para você ficar muito bem informado, tanto aqui no rádio, no app da TMC, no site tmc.com.br, mas também enquanto você navega pelo seu feed lá no Instagram, você fica muito bem informado também.
Informação, entretenimento, esporte em 100.3 no seu rádio, pelas plataformas digitais e também lá no nosso Instagram, arroba TMC Paraná. Se o contorno leste é seu caminho, muita atenção, porque a concessionária responsável pelo trecho ali na BR-116 vai fazer obras no asfalto e temos já a previsão de uma interdição na alça de acesso para quem vem da BR-277 sentido sul, na altura do quilômetro 93 em São José dos Pinhais. Os bloqueios começam hoje, 10 horas da noite, e as máquinas devem trabalhar durante toda a madrugada até 4 horas de sexta-feira. Então teremos um período de 6 horas de interdição na alça de acesso para quem vem da BR-277, quilômetro 93 em São José dos Pinhais. Das 10 da noite de hoje até as 4 horas da manhã desta sexta-feira, pistas fechadas. Neste período, os motoristas que precisarem sair da 277 para acessar a 116, né, nesse trecho urbano conhecido como Contorno Leste, eles precisam usar os desvios pelas alças do viaduto. A concessionária alerta que o fluxo de veículos pode sofrer restrições pontuais em outros horários do dia, com velocidade reduzida nos trechos que estiverem com cones. A orientação é respeitar os limites de velocidade e redobrar a atenção em toda essa área que está em obras. Obras para substituição do asfalto, não tem como fazer isso sem ter o bloqueio, então fique muito atento, você que tem o contorno leste no seu caminho.
O alerta agora é para você, motorista, que passa ou vai passar pelo Bom Retiro. Há pouco, às 10 horas da manhã, começou entrou em operação um novo semáforo ali no Bom Retiro, no cruzamento da Carlos Pioli com a Ângelo Zene. Portanto, é uma mudança importante no trânsito. Carlos Pioli com Ângelo Zene agora contam com um semáforo. A prefeitura instalou o equipamento após realizar estudos técnicos para tentar organizar o fluxo de veículos na região e, claro, oferecer uma travessia mais segura para os pedestres. Agentes de trânsito acompanham a movimentação neste primeiro dia para orientar os motoristas e tirar as dúvidas da vizinhança.
Tem sol em Curitiba, mas os termômetros não estão aumentando muito, não. Começamos o jornal ali com 11 graus, agora nessa primeira.